Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07, muito bom dia. A gente começa a partir agora mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
Prazer, eu sou o Robertinho Scarpita, vamos juntos até as 8 no oferecimento todo especial Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira, de supermercados, pomada especialista e pré-moldados Guanabara, hein? Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, bom dia pra todo mundo, pra você também, é, você que tá deixando o plantão agora, indo pra casa, é hora daquele descanso, pra você se preparando pra entrar no plantão, hein, bom trabalho, você que vai cruzando as estradas da nossa região, nosso muito obrigado pelo carinho, da carona, da sintonia,
Gabriela,
da companhia de todas as manhãs. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho.
E chegando no seu rádio, a partir de agora até as 8, tem Tropa de Elite, tem Marinho Santos, tem Robertinho Scarpita, tem Gabriela FM. Então vem comigo, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora você fica sabendo tudo aqui no palco da Enxico, da Em Francisco, também chamado de Metralhadora da Informação.
É, e a nossa equipe já escalada, o time campeão, o time número um de correspondentes interligando toda a região aqui na Gabriela FM, seu repórter.
Locutor, vereador Matheus Santos, daqui a pouquinho fala direto de Uruçuca. De Itabuna tem ele, Manuel Messias, meu amigo Mané, acorda, Mané. E também tem Paulo José, direto
Paulo,
de Camacan.
Paulo.
Nath Almeida, fala no Tropa. E ele vai falar que o Flamengo.
Ele é flamenguista, ganhou. Ele é rubro-negro.
Ele vem logo falando que o Flamengo ganhou.
Perdeu pênalti também, né, seu repórter?
O Gabigol perdeu pênalti.
Ontem foi noite aí, né, de festa para os torcedores rubro-negro. Daqui a pouquinho o Edenil do Braga chegando, trazendo todas as informações. É o nosso quadro Bola Dentro. 6:10. Participa com a gente, 739-8829-1029. Sua participação, mandando seu áudio de até 30 segundos, dá bom dia pra ele, rapaz, mandou um vídeo pra gente ontem, Jorge lá do Iguape, é o Jorge doido, seu repórter,
Jorge
tava cedinho
doido.
Ligado com a gente,
Jorge,
rapaz.
Jorge doido sentado na praça com rádio ligado em volume alto no bairro do Iguape, todos os dias.
É, chegando o áudio aqui do Jorge. Jorge, que não é o Jorge, salve Jorge, mas é o Jorge do Iguape, viu? Abraçando aí. Bom, Cidade de Ilhéus, amanhã estava enfrentando problemas de saúde, né, seu repórter? Ex-prefeito Antônio Olímpio, o AO, morreu aos 91 anos. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes, inclusive relembrando a trajetória de Antônio Olímpio Renda Silva, ex-prefeito da Cidade de Ilhéus. Vamos às manchetes, tem muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente. Já informação do tempo? É, eu trago logo o tempo, vamos logo trazer o tempo aqui, a turma que gosta de saber. Como é que vai ficar o tempo hoje, quinta-feira, como é? Diz aí, Scarpita, Marinho Santos.
Como vai o tempo e a temperatura?
Bom, de acordo com a agência Clima Tempo, previsão para hoje, quinta-feira, nesse exato momento o céu está nublado, nós temos termômetros marcando 21 graus aqui, a temperatura variando entre 21 e 26 graus hoje, nesta quinta-feira de inverno. 10% é a probabilidade de chuva para hoje, o sol pode aparecer, dar o ar da graça né? Aquele clima disfarçado, mas o sol pode pintar hoje. Agora vamos às manchetes que serão destaques no programa de hoje, quinta-feira, 27 de julho de 2023.
Pá de Elite.
Guarnição do Petro aborda veículo táxi. O táxi, a PM visualizou, reconhecendo elementos responsáveis pelo tráfico de drogas. Os dois elementos presos, o carro também apreendido e todo o material.
Falece o ex-prefeito de Ilhéus, cidade amanhece de luto. Antônio Olímpio Renda Silva, aos 91 anos de idade.
E segunda etapa da obra de cobertura do canal do Malhado. Empresa responsável pela execução tem falhado com os trabalhadores todos os meses. O ritmo lento da obra é visível.
Cortes de verba ameaçam. Requalificação da Zona Norte de Ilhéus. Vereadores se mobilizam para cobrar do governo do estado. Seu repórter.
Diz que denúncia. Polícia Militar encontra grande quantidade de drogas Petro e Rotan. Prende elemento e é conduzido à delegacia de polícia.
É, Tribunal de Justiça mantém afastamento de vereador suspeito de rachadinha lá em Itabuna. Ilhéus, o clima também não anda bom não, viu? Parece que Ministério Público já está de olho, seu repórter, já tem denúncias sobre rachadinha na Câmara de Ilhéus. Vamos falar ainda, o IBGE abre 148 vagas em novo processo seletivo.
Cigano menor de 14 anos, acusado de matar cigana, também menor de 14 anos, foi apreendido por policiais civis da Bahia, com apoio de policiais federais, lá capixabas, lá em Vila Velha, no Espírito Santo.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos até às 8. Bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
Olha a hora, Ilhéus, olha a hora, região, são 6h14, 6 horas e 14 minutos. Olha, meus amigos, a Companhia Independente da Polícia Militar 72 prende homens por tráfico de drogas. Esse fato ocorreu na cidade de Itacaré, enquanto fazia a Petro uma blitz na rotatória da pista nova. A guarnição do Petro abordou um veículo, um Renault Kid, com plotagem de táxi. Placa policial CUG3C20. Ao dar ordem de parada e proceder com a abordagem, foi verificado que os homens, os passageiros, eram os grandes responsáveis pelo tráfico de drogas na região da Pituba, e estavam em posse de vasta quantidade de drogas para distribuição, sendo um, inclusive, irmão do chefe de tráfico da localidade, que morreu durante confronto com a Polícia Militar no dia 23 do mês de junho, véspera do São João. Os dois indivíduos, o veículo Renault Kid, a droga e o restante do material apreendido foi apresentado na primeira delegacia territorial de Itacaré. E aí foram 49 buchas de maconha prontas para venda, 131 pinos de cocaína, um tablete de cocaína, 3 aparelhos, telefones celulares, o veículo Renault Kid, ainda R$ 92,00 em espécie, uma balança para pesar a droga. E a polícia está chegando dizendo, olha, ligue Itacaré, ligue, diz que denúncia.
Tá no, demais, né?
99824-3242, mandando um abraço ao Cabo PM Ceará, que é da 72, sempre ligado no Tropa de Elite.
São 6 horas 17 minutos na Bahia. A desembargadora Ivone Bessa Ramos, do Tribunal de Justiça da Bahia, negou o recurso do vereador itabunense, o Wanderson Leone, o Dando Leone, do PDT, e manteve a decisão de primeira instância que afastou o parlamentar da Câmara de Itabuna. Alvo da operação do Ministério Público do Estado da Bahia, né, deflagrada no mês passado, o vereador é suspeito de cobrar de assessores parte dos salários recebidos por eles em seu gabinete. A prática é conhecida como rachadinha. No pedido ao TJ Bahia, a defesa do Dando Leone argumentou que o parlamentar já havia exonerado os servidores apontados pelo MP como participantes do suposto esquema. Também alegou falta de indícios probatórios e que a manutenção do vereador afastado pode causar dano irreversível à sua imagem pública. As alegações não convenceram a magistrada, seu repórter. Agora imagina só, exonerou, mas a prática aconteceu. E a informação que a gente tem é que aqui em Ilhéus, o Ministério Público já está de olho em pelo menos um vereador, seu repórter, que teve aí um dos seus assessores também já exonerado, que teria provocado o MP, inclusive com provas robustas da prática de rachadinha na Câmara de Ilhéus. Então a gente fica atento, a gente está sempre lembrando aqui, não dá para generalizar, nós sabemos que tem vereadores comprometidos, né, com a cidade, comprometidos com o povo, mas também tem uma turma que, fale-me Deus, nossa senhora, é só passar o cartão no final do mês. Não estou falando do cartão do ticket não, porque tem vereador que passa ticket, né, de assessor nos supermercados da cidade, é só solicitar câmeras aí, que a turma vai ver diversos vereadores utilizando ticket de alimentação. E vereador não tem direito a ticket. Então, mais uma vez, se você for ao supermercado encontrar com o seu vereador lá e ver um ticketzinho azul na mão dele, tenha certeza que esse ticket é de um assessor. Tá certo? E a gente espera que o Ministério Público possa acompanhar a mesma, né, ação que aconteceu em Itabuna e que também caia, seu repórter, na mão da mesma desembargadora, a Ivone Bessa Ramos, do TJ Bahia. Parabéns, gostei da atitude aí. Manteve a decisão de primeira instância, que quem está na cidade, quem vivencia os problemas. São 6h20, primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral para gente. Bom dia, meninos. Marinho Santos Escarpita, monolosão aí para as crianças que te gritaram ontem na barra do transporte escolar da tia Vilma, tá vendo, seu repórter? Manda um alô pra gurizada aí, já tá todo mundo já indo pra escola.
Escarpita foi alto astral, passando pelo Parque Infantil, tô vendo aquele carro se aproximando, querendo ultrapassar.
Tia Vilma no volante.
E de repente, quando eu vi, aí quando eu olhei pro carro, já chegando no posto carioca,
eles gritaram.
A galera, os meninos, todos, rapaz, você precisa ver, foi emocionante, viu? Todos de uma vez só, Marinho Santos, rapaz.
Que legal, viu,
tia? Alto astral da garotada, viu?
Um abraço aí pra tia Vilma.
Beijo pra cada um de vocês, garotão, garotões, garotonas. E a tia Vilma também, tia, viu? Alto Vilma. Astral.
Força nos estudos e arma pro sucesso, viu? Gil, do Alto Soledade, alô Gil, aniversariante. Aniversariante do dia, é isso aí, rapaz. Parabéns pra você. Bom, tem aqui também um abraço pro Jackson. Jackson também tá fazendo aniversário hoje. Ele é esposo da Gilvani, né? Um abraço aí, Jackson. Jailton Reis, do Condomínio Sol e Mar. Olha, o tempo vai emprestando suas páginas e nós, aos poucos, fazemos nossas escolhas e elas determinam nossa história. Bom dia, Jailton Reis, Condomínio Sol e Mar, ligado com a gente. Um abraço. Newton César, o homem que acorda cedo, lá do Alto do Carvalho, um abraço pra você já ligado com a gente. O Gildo Oliveira tá lá em Uruçuca, tô ligado no Tropa de Elite, manda meu alôzão aí, viu? Um alôzão pro Dinho da Segundinha, Juerana, que também não perde o Tropa de Elite. Olha, bom dia, meus parceiros de todas as manhãs. Sou o Haroldo, aqui do Sol e Mar, queria deixar aqui minhas condolências à família do nosso ex-prefeito Antônio Olímpio e agradecer a vocês da Metralhadora da Informação e a Gabriela FM por nos deixar bem informados. O palco da Chico da Francisco, hein? Valeu, Mário Santos e Robertinho Scarpita, tamo junto! Palmas aí pra turma, hein? Olha, bom dia, guerreiros do Tropa de Elite. Aqui é Rogério Padeiro. Esses vídeos aí com a reportagem triste de nossa Bahia. 17 anos, né, de gestão do Partido dos Trabalhadores. E a conta está aí, né? Essa notícia, seu repórter, é do comando, né? Traficantes, alto comando do Rio de Janeiro. Alguns vídeos estão circulando nas redes sociais. É, ameaçando a polícia. Eu tenho certeza que a nossa Polícia Militar, o Núcleo de Inteligência, já está trabalhando nisso. A gente precisa ter muito cuidado com essa questão de vídeos, de compartilhar vídeos em grupos de WhatsApp. Está rolando aí. E a Bahia, depois desse resultado, eu acho que precisa dar uma resposta. O governador Jerônimo precisa dar uma resposta sobre essa questão da segurança pública. Tá complicado, viu, seu repórter?
Tá complicado, e o Jerônimo tem que entrar em ação, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil está aí, né, precisando que o governo chegue chegando para poder ajudar também a polícia.
Pois é, vamos trazer já essa informação. Daqui a pouquinho a gente tem mais uma passada no WhatsApp e na segunda rodada a gente já traz aí áudios que chegam na Metralhadora da Informação. Na madrugada de hoje, por volta de meia-noite, faleceu o ex-prefeito de Ilhéus, Antônio Olímpio Renda Silva, aos 91 anos de idade. Mais conhecido como AO, ele estava internado no Hospital São José, onde vinha recebendo cuidados médicos nos últimos dias. Antônio Olímpio teve uma trajetória política marcante em Ilhéus e no estado da Bahia. Foi prefeito da cidade em duas ocasiões, sendo a primeira vez eleito pelo MDB em 1976, para o mandato de 4 anos, estendido por mais 2 anos devido à mudança na legislação eleitoral. Durante seu governo, conhecido como Governo da Renovação, realizou importantes obras na cidade, incluindo a urbanização de avenidas e a construção da nova central de abastecimento em homenagem ao seu pai, Antônio Olímpio da Silva. Em 1982, renunciou ao cargo para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Em seguida, Antônio Olímpio foi eleito deputado estadual pela Bahia, atuando na Assembleia Legislativa de 83 a 86. Durante seu mandato, participou de diversas comissões, como a de Agricultura e Política Rural, Turismo, Minas e Energia, entre outras. Em 93, a AO retornou à Prefeitura de Ilhéus, exercendo o seu segundo mandato como chefe do Executivo até 1996, quando foi sucedido por Jabes Ribeiro. Em 2008, voltou a fazer parte da política local, assumindo a Secretaria do Meio Ambiente. Posteriormente, em 2011, foi nomeado presidente da Fundação Maramata. Antônio Olímpio Renda Silva deixa um legado importante na política da região sul da Bahia. Além de sua carreira pública, era primo do também político baiano Salomão do Nascimento Rei. Seu falecimento é lamentado por toda a comunidade leense. A equipe da Gabriela FM, em nome do nosso diretor Valderico Júnior, que reconhece aí a sua contribuição para o desenvolvimento da cidade e do estado. Familiares e amigos administradores e admiradores, né, prestam suas homenagens ao ex-prefeito, recordando sua dedicação ao serviço público e sua paixão por Ilhéus, pela política e pela pesca, né, seu repórter? O AO, inclusive, esteve em entrevista conosco na outra emissora por onde nós passamos, e foi uma entrevista bacana. Eu vou aqui tentar resgatar algumas fotos para a gente disponibilizar no nosso Instagram. Essa participação do Antônio Olímpio no Tropa de Elite.
Somente para lembrar a quem não sabe, quem está ouvindo o programa neste exato momento, a grande central de abastecimento do bairro do Malhado, que leva o nome dele, foi construída na gestão dele como prefeito de Ilhéus, central de abastecimento Antônio Olímpio Renda da Silva. E o grande bairro que nós temos hoje, que foi desbravado ali, chamado de bairro Nelson Costa. Esse nome foi um grande médico de Ilhéus, e Antônio Olímpio colocou o bairro Nelson Costa. Foi na época do prefeito Antônio Olímpio que o bairro surgiu e que Antônio Olímpio deu todo o apoio às pessoas que estavam precisando de moradia naquele momento. E aí foi aí que foi chegando. E hoje é um grande bairro de Ilhéus, o Nelson Costa. Tem muita gente que mora no bairro Nelson Costa que não sabe a história do bairro Nelson Costa.
E daqui a pouquinho
é o bairro que todo mundo gosta.
Verdade, verdade, seu repórter. E daqui a pouquinho a gente vai trazer, né, vamos falar mais, trazer detalhes aí sobre a questão do velório, onde vai acontecer, horário de sepultamento, e vamos estar relembrando também a trajetória de Antônio Olímpio. Cidade de Ilhéus amanhece de luto com essa triste notícia. Nossas condolências ao Marcos Flávio, né, filho do Antônio Olímpio, ex-vereador da cidade de Ilhéus, ex-presidente da OAB, atual, né, articulador político aí do governo, Mário Alexandre, e nossas condolências, né, aos familiares e amigos. Tem o Luciano Ovelha também, uma figuraça, tive o prazer de conviver um tempo aí na época do bloco Bora Embora, os dois filhos aí do nosso querido Antônio Olímpio Rei da Silva. Bom, Matheus Santos está chegando, é hora do Giro Regional na Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
E o primeiro giro chega chegando com ele, Matheus Santos. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Eu sou o Matheus Santos, venho chegando nesta quinta-feira, dia 27 de julho, hoje com informações exclusivamente policiais. 72ª CPM apreende homem por tráfico de drogas. Após informações recebidas pelo Disque Denúncia da unidade, as guarnições do Peto e Rotan deslocaram para averiguar as informações de que um homem na Travessa do Miranda estava traficando drogas. Ao chegar no local da denúncia, as guarnições perceberam que um homem, ao avistar os policiais, correu. Foi feito o acompanhamento e foi alcançado. Realizando aí a busca pessoal, o mesmo estava com uma sacola que continha substâncias análogas à maconha, crack e cocaína, além de balanças de material para embalar a droga. O indivíduo, junto com todo o material apreendido, foi apresentado na Delegacia Territorial de Itacaré, conforme BO. Foi um tablete de maconha, 11 buchas de maconha, 76 pedras de crack, 27 buchas de cocaína, 4 rolos para embalagem e 2 balanças de precisão. Fonte 72ª CIPM, mas tem mais, viu? Por volta de meio-dia do dia de ontem, enquanto fazia uma blitz na rotatória da Pista Nova, a guarnição do Peto abordou um veículo Renault Kwid com plotagem de táxi e placa policial CUG-3C20. Ao dar ordem de parada e proceder com a abordagem, foi verificado que os homens eram os grandes responsáveis pelo tráfico na região da Pituba e estavam em posse de vasta quantidade de drogas para distribuição, sendo um, inclusive, irmão do chefe da localidade, que morreu em confronto com a polícia militar em 23 de junho de 2022. Os dois indivíduos, o veículo, a droga e o restante do material apreendido foi apresentado também na Delegacia Territorial de Itacaré, conforme BO. E ainda, para fechar o dia de hoje, com desdobramento, né, da ocorrência, né, da 72ª CIPM, que prende homem por tráfico de drogas também, conforme BO, informações chegaram via Disque Denúncia também de que uma grande quantidade de entorpecentes estariam sendo retirada da residência de um dos presos. De posse das informações e deslocando até o local, as guarnições do Peto e Rotan incursionaram por um beco na rua da Pituba, que dava acesso ao bairro da Concha e tinha vários kitnets, quando avistou um homem dispensando os entorpecentes por uma das janelas. De pronto, foi dada a voz de prisão e o mesmo foi conduzido com todo o material abaixo. Foi maconha, haxixe, cocaína, rolos de papel filme para embalar a droga, balanças de precisão e um caderno com anotações referente ao tráfico. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Eu falo em nome do Furacão Estúdio, o fenômeno em gravações. Quer gravar um comercial? Quer gravar um jingle, uma música para o seu estabelecimento comercial para alavancar suas vendas? Então entre em contato hoje mesmo com o Furacão Estúdio, 739-9133-1000. 3911, TIM, WhatsApp do Furacão Estúdio. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Bom dia, Matheus Santos. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Itacaré, seu repórter, toda semana aí volta às páginas policiais com apreensão de drogas. É, tá que tá a situação, o povo querendo vender o chá dos meninos, rapaz.
O Scarpe, no detalhe aqui.
Vendo a polícia, vendo o detalhe, senhor.
Muito
repórter.
Bem lembrado pelo nosso eterno consultor portuário Libério Menezes. Marinho Santos Scarpita. Olha, lembra que o Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães, ano 1995. Governador Paulo Souto, foi Antônio Olímpio que deu o pontapé inicial.
O nosso centro de 95, não é isso?
1995. Eu me lembro,
inclusive o Nasal, coincidentemente, o Zé Nasal, desses últimos dias, publicou uma foto da construção do centro de convenções, o início das obras. Que legal, viu? E aí o César Borges foi que acabou inaugurando, né? Você lembra que tinha aquele negócio, afasta, aí assume o vice. Aí...
Iniciou...
Eu me lembro que até o presidente da Assembleia Legislativa já assumiu o comando do governo do estado.
Iniciou com o Paulo Souto, porque o Libério é apaixonado, simpatizante do político, amigo dele, o Paulo Souto.
Abração, Libério Menezes, valeu pela sintonia. Esse é o Tropa de Elite, é o número um das manhãs, aqui é o programa que o povo gosta de ouvir, seu repórter. Quer ficar bem informado? Quer acompanhar as notícias da nossa Ilhéus e da nossa região? Então vem com a metralhadora da informação, hein?
Tropa de Elite!
Então vamos para o rápido intervalo comercial, destaque da volta. A gente vai trazer a trajetória aí do ex-prefeito Antônio Olímpio. Tem mais ainda, seu repórter. Vereadores estão preocupados com a paralisação. Corte de verba ameaçam requalificação da Zona Norte de Ilhéus. E os vereadores prometem se mobilizarem para cobrar do governo do estado. Tem que cobrar do governo do estado ao invés de ficar querendo tirar foto. O governador chega, é um festival, rapaz. Parece que quer a foto com um artista, seu repórter. Tem que perguntar ao governador por que, que as obras pararam, por que, que faltou dinheiro. Aí fica parecendo que o governador é popstar. Será que é o Jerônimo popstar, seu repórter?
Olha, eu volto falando, Scarpita, segunda etapa da obra de cobertura do canal do bairro do Malhado. A empresa responsável pela execução tem falhado com os trabalhadores todos os meses. O ritmo lento da obra chama atenção e é visível.
A rádio que faz a sua trilha.
Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, super quinta-feira pra você. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso, aquele mingau, e você não sai daí não, viu?
Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Tamo de volta com a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Na hora, 6h45 na Bahia, viu?
Bom dia.
Tropa de Elite acompanhando aqui, trazendo as informações, né? Sobre a morte do prefeito Antônio Olímpio Renda Silva. E já temos mais informações aqui para os nossos ouvintes. Seu repórter, o ex-prefeito de Ilhéus, Antônio Olímpio Renda Silva, será velado no Salão Nobre da Loja Maçônica Vigilância e Resistência, ali na Avenida Itabuna. O velório terá início daqui a pouquinho, a partir das 7h30. Atenção, amigos ouvintes, a partir das 7h30... será dado início ao velório do ex-prefeito Antônio Olímpio na Loja Maçônica Vigilância e Resistência, ali na Avenida Itabuna. E o sepultamento acontecerá às 15h30 no Cemitério da Vitória. E já já a gente relembra aí a trajetória do ex-prefeito Antônio Olímpio. É hora de futebol no Tropa. Tá pintando?
Bola dentro.
E a gente convoca ele, flamenguista. Tá feliz? Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. dominante. O Flamengo superou o Grêmio por 2-0 atuando em Porto Alegre e encaminhou a vaga na decisão da Copa do Brasil e chegou ao 9º jogo invicto sob o comando de Jorge Sampaoli. A tensa partida contou com os gols de Gabigol e Thiago Maia. O atacante iniciou a contagem e ainda perdeu um pênalti para os cariocas, que aproveitaram uma expulsão gremista e completaram o placar com o volante. A vitória sobre os gaúchos deixou o Fla com uma boa vantagem para o confronto de volta, marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 16 do próximo mês. Até uma derrota por um gol de diferença garante os atuais campeões na decisão da Copa do Brasil. Já o elenco do Bahia realizou mais um treino, um dia de trabalho, na manhã desta quarta-feira no CT Evaristo de Macedo. O time se prepara para enfrentar o São Paulo neste domingo às 11 horas da manhã pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva comandou em campo, uma atividade focada em troca de passes e movimentação. Em seguida, o Bahia realizou um treino tático. Recuperados de lesão, Vitor Jacaré e David Duarte participaram normalmente das atividades, enquanto que Biel e Danilo Fernandes fizeram trabalhos específicos. Kaique treinou, mas ficou na fisioterapia. O Bahia segue a preparação nesta quinta-feira, normalmente também no CT Evaristo de Macedo. O Bahia enfrenta o São Paulo no próximo domingo às 11 da manhã e precisando vencer. A seleção brasileira feminina retornou aos trabalhos após uma estreia arrasadora na Copa do Mundo de Futebol Feminino. As comandadas da técnica Pia Sundhage estão focadas na preparação para o próximo desafio contra a seleção da França, que ocorrerá neste sábado às 7 da manhã. O treino foi marcado por um destaque especial, a presença da experiente jogadora Marta, que mostrou que está em boa forma física. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, é Denildo Braga. Agora, seu repórter, o gol que o Gabigol perdeu de pênalti reflete na carreira do Gabigol? Atrapalha alguma coisa? Não, você que tem essa experiência, que você que já fez, né, o rádio esportivo também.
O gol é tipo uma loteria, cara. O cara bate, o goleiro escolhe o canto, o cara vai bater naquele canto e termina o goleiro pegando.
E você também, né? Foi goleiro, mal, né, batido, rapaz? Né? Foi goleiro
é,
também.
Goleiro, quando não é doido, é... Pergunta Bico de Pato, Soares Barbosa, o goleiro Soares Barbosa.
Agora, você não me respondeu se essa falha aí do Gabigol em perder o gol de pênalti reflete na carreira dele.
Só perde quem bate. Então ele bateu e perdeu.
Amanhã tem mais futebol no Tropa, viu?
Bola dentro.
19 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Bom dia a você. Vamos no zap zap com o Bobão, hein?
FM. A galera toda tá na escuta.
A turma que tá mandando áudio pra gente, muitas mensagens aqui, seu repórter de admiradores, eleitores. E a gente começa essa rodada aqui ouvindo ele, ex-administrador do Banco da Vitória, seu Dico. Bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Tá aqui o meu sentimento de todos os familiares de Antônio Olimpo. Foi um grande prefeito de Léus e no distrito, principalmente aqui no meu. Aqui ele calçou a rua 2 de julho, a rua Herpídio Ramos, a rua Maria Pureza, a rua C, iluminação em Vila Cachoeira, abertura do ramal, em Salubinho, a abertura de várias ruas. Nós fez um tanque de 50 mil litros e na Rua do Ouro, água aqui em Banco da Vitória, que não existia. Deus que bote ele no bom lugar.
Tá aí, seu Dico. Obrigado pela participação. Lembrando aí ações do ex-prefeito Antônio Olímpio.
Seu Dico é fã de Antônio Olímpio. Foi administrador no governo de Antônio Olímpio.
Tem mais áudios aqui na metralhadora da informação.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todo ouvinte do Tropa de Elite, dessa dupla dinâmica. Conforto de Deus aos amigos e familiares do ex-prefeito Antônio Olímpio. Um grande cidadão político, cumpridor do dever e na luta pela cidade de Ilhéus, principalmente construtor da central de abastecimento do Malhado, Marrom de Ilhéus.
Um abraço, Marrom!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita. Perdemos uma pessoa.
Bom dia, Dona Maria.
Boa. Eu devo muito favor ao ex-prefeito Antônio Olímpio. Me ajudou muito. Gratidão, pesar e amor pelo ex-prefeito Antônio Olímpio. Gente muito boa. Assim seja a alma dele para Deus. Quem está falando aqui é Maria de Lourdes. Um abraço para vocês, Capita. Para você, Marinho Santos.
Um abraço, Dona Maria. Deus.
Vocês são pessoas abençoadas.
Ex-vereadora da cidade de Ilhéus, Maria de Lourdes. Bom dia, bom dia. Tem mais um.
Bom dia, meu futuro radialista vereador Robertinho Scarpita. Bom dia, grande Marinho Santos, esse Kelmane, ícone.
Figura.
Marinho Santos, se estivesse lá com Jerônimo, ia botar a boca no trombone.
Tá vendo?
Marinho Santos, que dia que você vai comprar aquele acarajé pra mim na Conquista, rapaz? Se eu encontrar com você de novo, não vou perdoar, viu? Marinho Santos, cuidado com essa língua.
Esse Kelman é uma figura, um abraço. Parabenizar aí o Kelman, ele tem feito alguns vídeos aí publicando, né, no seu Instagram, cobrando ações do governo municipal. Seu repórter, tá aí a participação do povo, a movimentação, né? A gente já trazendo mais informações sobre o velório. O velório começa daqui a pouquinho, às 7h30, na loja maçônica Regeneração, ali na Avenida Itabuna, né? Em frente à Casa Mais Fácil.
Daqui a pouquinho vamos lá marcar a nossa presença.
Vamos sim. E o sepultamento será às 15h30, no cemitério da Vitória.
Representando este programa, representando também a Gabriela FM, e dando um abraço, aperto de mão, no nosso advogado Marcos Flávio Renda Silva.
Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Tem mais um giro regional chegando para você. A nossa querida Nath Almeida vem chegando com a informação. E já, o que é que você vai falar aí pra gente? Sempre essa questão, o canal do Malhado ontem, inclusive, muitas pessoas parabenizando, né, esse programa pela cobrança. Seu repórter, a gente trouxe um vídeo aí no nosso Instagram, justamente cobrando a paralisação das obras públicas e focando nessa questão da Canal do Malhado. Canal do Malhado, aquilo ali está inadmissível.
Eu volto falando desta segunda etapa da obra do Canal do Malhado, cobertura que você começou ontem falando e dos relevantes prejuízos aos comerciantes que ficam trabalhando, que trabalham ali na Avenida Lindolfo Collor, no bairro do Malhado. Daqui a pouquinho todos os detalhes, Capita.
Vamos para mais um giro regional.
A região interligada no Tropa.
Aqui a notícia não para. Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Borarema, a prefeitura investe no SAMU e prioriza atendimento à população local. Na última terça-feira, a base descentralizada do SAMU do município recebeu novos insumos e equipamentos. A base descentralizada do SAMU recebeu uma importante aquisição de insumos e equipamentos, proporcionando aí uma equipe ainda mais preparada para atender as emergências com eficiência e com agilidade. Blitz aprende moto após campana entre Uruçuca e Itajuípe. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite da última terça-feira dois homens com uma moto tomada de assalto na última segunda-feira na cidade de Itajuípe. Conforme informações da inteligência policial, vem ocorrendo assaltos ali constante nas cidades de Itajuípe e Buerarema, o que motivou ali uma campana policial. Durante a blitz, João Pedro, que é morador da cidade de Uruçuca, foi abordado pelos policiais quando, na averiguação da documentação, foi constatado ser uma moto roubada. Ao ser questionado, João Pedro afirmou que comprou a moto há 4 dias e que o veículo havia sido assaltado um dia anterior. Wanderson Santos Alberto também estava na posse da moto, na busca ali do sistema vinculado à entidade pública, foi constatado ser a documentação de uma Honda Pop 110. Eles foram apresentados no plantão policial no Departamento de Furtos e Roubos da 6ª Corpi com uma delegada plantonista Gildete Vitória, que iniciou o inquérito. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês, eu volto amanhã trazendo muito mais informações.
Valeu.
Aqui no Tropa de Elite. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço pra você, Nath Almeida. Vamos pro intervalo, senhor repórter, tomar aquele cafezinho gostoso, aquele chocolate, afinal de contas ele tá em Ilhéus, terra do chocolate, né? Veio o intervalo do Tropa.
Anunciando que amanhã é sexta-feira, nosso convidado Valderico Júnior, vale a pena você ficar ligado no Tropa de Elite.
Amanhã, convidado do Tropa, então, Valderico Júnior, do União Brasil. Terça-feira tem a coordenadora da Polícia Civil, da 7ª Corpinha, a doutora Catiana Amorim, estará conosco. E ainda na semana que vem, o pastor Pedro Chagas estará conosco também, falando do aniversário da Igreja Batista Lindinópolis. Seu repórter, é hora do faturamento, até as 7, Tropa de Elite. No oferecimento, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa Mais Fácil. E também Hospital Vida. Todo mundo ligado com a gente, hein? Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da info. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa, Eliel, são 7:12, 7:12.
Tropa de Elite.
Olha, neste momento vamos pedir a interferência do prefeito Mário Alexandre nas obras referentes ao fechamento do segundo trecho do canal do bairro do Malhado. Uma importante empreitada, né? Essa obra encontra-se paralisada, passos de tartaruga. A causa dessa interrupção é a falta de pagamento dos trabalhadores, que deveriam ter recebido os salários e às vezes não recebem. A empreiteira, não sei o que acontece, mas até o momento não tiveram seus vencimentos, às vezes, creditados. E aí o pessoal trabalha revoltado quando trabalha. Então a obra conta com uma quantidade reduzida de trabalhadores, de 15 a 20 trabalhadores, que está tornando o trabalho extremamente árduo e difícil, considerando o tamanho do projeto. E segundo informações dos trabalhadores, o ideal seria ter entre 30 e 50 pessoas atuando firme na construção, para que o ritmo e a eficiência pudessem ser adequados às necessidades da empreitada. Então a situação se agrava, ainda mais diante das condições em que os trabalhadores se encontram. Além da falta de pagamento, os trabalhadores relatam que fardamento não está adequado, botas, calças furadas, e a empresa responsável pela obra não oferece recursos para a substituição desses itens. Então, estão desgastados. Então isso cria um ambiente desfavorável para a execução das tarefas e coloca em risco a integridade física dos trabalhadores. Segundo relatos de um dos engenheiros da obra, a empresa responsável pela execução do projeto está enfrentando problemas de pagamento, ou seja, recebimento junto à prefeitura. Uma medição foi realizada e a empresa deveria receber 1,2 milhões pela parte executada. No entanto, o processo parou na prefeitura após a concordância com o valor devido a um bloqueio de contas correntes causados por um sequestro judicial. Então, a prefeitura é preciso sinalizar o pagamento, ou seja, o adiantamento de R$200 mil como medida paliativa. Essa quantia, inclusive, é consideravelmente inferior ao valor devido, causando a insatisfação entre os trabalhadores. E, além disso, o pagamento desse montante está sendo vinculado à aprovação de uma planilha de aditivos em análise na Condé, lá em Salvador. Então, são recursos oriundos do governo do estado, repassados para o município, e o que adiciona aí uma mais incerteza e atraso nos recebimentos.
Senhor repórter, novidade aí nessa questão, né? Bloqueio, empresa embolou.
Mas o dinheiro não foi repassado pela Condé, pelo governo do estado.
Contrapartida da Embase, eu me lembro, né, que a Embase daria essa contrapartida. Eu sei que o prejuízo é gigantesco, como a gente colocou ontem.
Mas quem vai pagar o prejuízo de Darlan Pescados?
Não só do Darlan, mas outros ali, o Ferro Forte. Tem muita gente ali. E a gente precisa de uma resposta por parte, né, do governo, buscar. Porque quando o governador chega, a gente, inclusive, eu, na minha opinião, eu acho que o Mário Alexandre, o Marão, ele perdeu uma grande oportunidade na hora e a vez que foi fazer o discurso. Ah, Scarpita, mas o discurso ali na Baminha era focado. Mas é uma oportunidade de cobrar o governador, de cobrar o presidente. Essas coisas aí, seu repórter, a gente tem problemas sérios. Que, inclusive, o prefeito está em Brasília, o Marão está em Brasília. A gente precisa resolver essa paralisação das obras públicas. Agora mesmo a gente está aqui, os vereadores preocupados, corte de verba que estão ameaçando a requalificação da Zona Norte de Ilhéus. Quer dizer, o governador vem, assina a ordem de serviço, faz aquele arroço midiático incrível e fica como depois? Fica como, seu repórter?
Fica difícil.
O dinheiro sumiu? Não, pera aí. Para fazer uma ordem de serviço, primeiro tem que assegurar esse recurso. A mesma coisa o prefeito de Ilhéus tem que fazer, o prefeito de Itabuna e tantos outros gestores aí. Assegura o recurso primeiro, depois que o recurso estiver, aí sim faz a ordem de serviço e a obra se inicia. Eu estou numa expectativa grande com aquela questão ali do contorno. A emenda do deputado, como é o nome do deputado mesmo? O homem da...
Antônio Brito.
Deputado aí, inclusive o vereador Fabrício me garantiu, olha, Scarpita, início imediato, tem que ser início imediato porque o recurso já chegou.
É o chamamento nosso aqui deste programa ao prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, para iniciar imediatamente a obra de acesso à Avenida Litorânea Norte, passando pela Praia do Marciano, no bairro do Malhado, que irá desafogar
completamente
o trânsito, passando pela Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado, Parque Infantil, porque quando trava ali, trava tudo. Ninguém vai para lugar algum.
Eu acredito que se começar de imediato, no verão, a gente já vai ter a Avenida Contorno funcionando.
Passando pela porta da PPM, passando para ver Diogo Som. Diogo Som com um sorriso estampado no rosto.
Uma boa.
Quem feliz tá, da vida.
Quem não tá com um sorriso estampado
e no rosto? E esse é o nosso pedido, o nosso apelo ao prefeito de Ilhéus.
Tá feito o apelo.
Agora, Scarpita, eu vou aproveitar. Eu quero agradecer e parabenizar. A gente só faz criticar aqui. Nosso trabalho é criticar para poder incentivar alguém a consertar os erros e os defeitos. E ontem fui surpreendido quando fui na agência dos Correios colocar um Sedex. A garota olhou pra mim, olhou e bateu o olho no escudo, Gabriela FM, e perguntou: quem é você?
Quem é você?
Aí eu disse: eu sou Marinho Santos. Ela disse: meu Deus, eu sou louca pra conhecer você e Robertinho Scarpita. Eu sou ouvinte do Tropa de Elite.
Quem é o locutor?
As minhas, as garotas fizeram uma festa, quero mandar um abraço pra elas. O Correio tá de parabéns, viu? A Glícia e a Ilka. Ilka e a Glícia e os demais trabalhadores dos Correios que foram chamados a atenção deles diante da minha presença na agência dos Correios, Calçadão Paranaguá.
Um abraço.
Parabéns pra vocês. Dificilmente
um
nós parabenizamos. Mas na maioria das vezes nós criticamos.
Glícia,
eu quero parabenizar aqui, Glícia e a Ilka nos Correios de Ilhéus.
Agora deixa eu falar, você falou de Diogo Son sorrindo. Quem não está sorrindo são os moradores aí do Centro Social Urbano, aquela rua que leva o nome do nosso saudoso Dijan. Lembra do Dijan?
É, o Geninho.
Geninho.
Banda Dijan.
Pois é, banda Dijan.
Você sabia que o Geninho, irmão de Dorivalda, irmão de doutora Meire,
Elizabeth
Lima Maia?
Rua Dijan Lima Silva. E o que é que está acontecendo lá? Tem um quebra-molas que só serve de barreira para a água da chuva e com isso os moradores estão ficando com a rua cheia de lama. E aí a turma decidiu pedir socorro aqui no Tropa de Elite. Marinho Santos e Scarpita, peçam alguém da prefeitura, alguém que fez esse estudo aí sobre a real necessidade desse quebra-mola aqui. Tem algumas fotos que mostram realmente não tem. O quebra-mola, na opinião dos moradores, deveria estar mais próximo da nova escola que foi construída, não no começo da rua praticamente, só causando transtorno. Então, tá querendo reclamar aí dos moradores aqui porque abriu um buraco no meio da rua e já tem quase um mês sem que nada tenha sido feito. Abriram o buraco, colocaram um asfalto novo na inauguração da escola. É? Na inauguração da escola fizeram ali um recapeamento, um asfalto, tudo direitinho, e muitos problemas já apareceram. A reclamação que os moradores também fazem é sobre a construção da escola, que a prefeitura arrumou parte dos passeios, principalmente o passeio da Vila Militar, ali do batalhão, que serve de passagem, principalmente para os estudantes, mas a turma quer saber por qual motivo deixou uma parte abandonada, intransitável, cheia de entulhos, fazendo com que as pessoas tenham que andar pelas ruas. Aí fica a pergunta dos moradores e o pedido aqui do Tropa de Elite. Quando o governador veio inaugurar a escola, arrumaram o trecho para impressioná-lo. Como não deu tempo de construir tudo, não voltaram para concluir o passeio, seu repórter. Outra situação, as ruas laterais da nova escola, nenhuma foi arrumada. Triste ver tanto dinheiro investido numa obra desse porte e sem investir nas áreas ao redor ou em torno da escola integral. Mas se conseguirmos aí que a prefeitura venha ao menos terminar o passeio do batalhão, retirando os entulhos, né, que estão lá, será um grande avanço, amigos Marinho Santos e Scarpita. Por isso nós já estamos aí pedindo esse apoio a vocês, pois infelizmente para as ruas ao lado da escola entendemos que requer muito dinheiro e maior tempo, né? Mas pelo menos faça o passeio. Teve um muro que caiu. Quanto que não foi investido naquela escola, seu repórter? E quanto que não foi divulgado? Complicado, viu?
É trabalho mal feito, né?
Olha, tem utilidade pública aqui no nosso programa, o Gil Suco. Gil Suco tá dizendo: olha, Marinho Santos e Scarpita, documentos que estão deixando aqui na barraquinha, né? Antônio Cândido dos Santos, atenção. Você conhece o senhor Antônio Cândido dos Santos? Avisa para ele que o RG dele está na barraquinha do Gil Suco. Ou se não, pode entrar em contato aqui com a Gabriela FM, que a gente ajuda. Joanita Silva Souza também perdeu documentos. Encontra-se com o nosso querido amigo Gil Suco aí na central de abastecimento do bairro do Malhado.
Olha, Scarpita, a galera de Juerana tá avisando aí, dia 30, é domingo dia 30, o Baba Amigos de Juerana e Grupo Força Jovem realizam passeio esportivo para a cidade de Canavieiras, 2 ônibus e 1 micro-ônibus. A organização do meu amigo Valdevan e da Cabana da Anitta, o Bento, Jeane e o Cipa. O evento terá animação da banda Top 3. Parabéns para vocês, boa viagem. aí aos Baba Amigos de Juerana e o grupo Força Jovens, Carpe.
Abração aí, abração, viu, rapaz? Olha... Ai, ai, meu seu repórter.
Ele tá mandando um abraço pra você, o Vitor. O Vitor é o filho do contador da JA Contabilidade, João Aníbal. Um
abração,
e o César Nascimento também, com aquele sorriso estampado no rosto, sempre recebendo. Tô muito bem, tropa de elite, lá no segundo andar do edifício Paranaguá, Scarpe.
Um abração aí. Vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente. 7h24 na Bahia. Não vai se atrasar não, hein?
Tropa de elite. Aqui o povo fala.
A Nayara da Rua do Cano tá ligada com a gente. Bom dia, Nayara. Aquele abraço pra você. Gildo Oliveira ligado também com Tropa de Elite. Marcos Gargamel, um abraço pra você. Joelma, do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Nenga Áurea, fala no Tropa, Nenga Áurea. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos Escapita. Uma feliz quinta-feira pra todos nós.
Todos nós.
Amigos do coração. Vamos preparar, viu? Nosso chocolate.
Olha aí o chocolate.
Pra vocês virem aqui na minha casa.
Tomar esse café com você aí, viu? Escarpita, Marinho Santos, manda alusão pra Daniel, motorista aqui da saúde. Silvio Ribeira das Pedras, um abraço. Bom dia, abençoados. Bom dia. A turma que manda mensagem pra gente aqui é bom demais, viu? Receber essas mensagens todos os dias, mensagens aí de incentivo. Olha, bom dia, Hermínia está pedindo aqui, né? Pra convidar vocês aí pra vir comer um feijão. Ela tá chegando de Salvador, rapaz. Vamos comer esse feijão aí, viu? Bom dia, meninos. Eu sou o Jô do Cururupi. Manda um alôzão pra minha filha Rafaela, completando hoje 11 aninhos. Beijão aí de toda a família, de toda a galera da Gabi. Valeu que valeu, Rafaela. E um alôzão aí pra Dona Jô. Érico Matos, Teotônio Vilela, fala no Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos.
Bom dia. Mais
falando, Robertinho. Ontem de noite eu levei, viu? Lá no Pontal, levei lá no Pontal. Hoje de manhã, nosso repórter investigativo mais preparado da Bahia tava com pressa.
Tava?
Eu buzinei pra ele, ele passou voadão. Então ele tava com pressa, viu? Com pressa para preparar o programa Tropa de Elite. Segura, é isso aí, garoto.
Um abraço, Érico Matos. Márcio Ribeiro, tá na bronca aí, tem faixa dupla, trânsito tá atrapalhando. Bom dia, bom,
bom dia.
Bom dia,
programa Tropa de Elite, esse que vos fala, Márcio Ribeiro, do Hernani Sá. Meus amigos, eu gostaria de fazer uma pergunta aí aos órgãos competentes com relação aqui à Avenida Lomanto Júnior, pois quem vem do sul para o sentido centro, havia uma placa que impossibilitava a entrada no aeroporto. Essa placa não está mais lá, entendeu? E na entrada da Indiana, como se fosse para o aeroporto. Porém, os agentes ficam ali multando, no dia 25, multando os desinformados que ali não pode entrar devido à faixa dupla. Foi indagado por um cidadão local e o mesmo falou que ia cumprir o Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu? Fica a minha pergunta. E logo depois, na próxima entrada, é permitido entrar com faixa dupla.
Aí,
entendeu?
Aí eu quero deixar aqui também a minha indignação. Já inclusive passei, já fiz essa entrada aí pelo aeroporto. Por que tiraram a placa, seu repórter? Se tinha placa indicando que é contramão, tudo bem. Agora, a partir do momento que não tem uma placa de sinalização, fica difícil. Fica ou não fica, seu repórter?
Muito difícil.
Tá aí a indagação.
Quem tirou, por que tirou e quem mandou?
Quem tirou a placa? Atenção, Serpa! Tenente Coronel Serpa, Autarquia do Trânsito da cidade de Ilhéus. Se a galera tá multando, bota a placa lá novamente. Quem tirou a placa? Imagina só o prejuízo no bolso. No bolso do cidadão, no bolso do contribuinte, no bolso do motorista que tá entrando ali e o agente de trânsito só botando a caneta. Kleber do São Domingos, um abraço para você. Prioridade para hoje é confiar em Deus sempre. Confio em que o meu caminho ele desenha, minha história ele escreve, minha vitória é ele quem determina. Olha, começa daqui a pouquinho o velório do ex-prefeito Antônio Olímpio na Loja Amazônica Regeneração e o sepultamento será às 15h30. Daqui a pouquinho a gente vai estar relembrando aí a trajetória de Antônio Olímpio, ex-prefeito de Ilhéus, que nos deixou nesta virada de quarta para quinta-feira, tá certo? Aos 91 anos de idade. Nós vamos para mais um giro regional. O Manoel Messias está chegando e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse corte de verbas que estão ameaçando a requalificação da Zona Norte de Ilhéus. Vereadores se mobilizam para cobrar do governador. O governador vai estar em Itabuna amanhã, viu, gente? Vai estar recebendo uma comenda lá em Itabuna e seria uma grande oportunidade para uma comissão, porque tu não precisa gastar diária para ir para Salvador, não. Faz uma comissão aqui, vai para Itabuna amanhã, né? Chama o Marão também, chama todo mundo e aí fala: ô governador, vem cá, governador. O dinheiro acabou, governador. O dinheiro acabou. Falar em Marão, consertaram a entrada do condomínio do Marão, viu, seu repórter? Que eu tava vendo a hora de acontecer um acidente ali. As pessoas trafegam para o Oliveira. Tava terrível aquilo ali, rapaz.
Todo mundo reclamando. Agora vá ver o governador, leve papel na mão para poder entregar documento em mãos. Não vá para poder ficar de papinho no ouvido do governador, não, que não resolve nada.
E nem tirar
tem
foto.
Tem que ter,
né,
papel. Tem um amigo meu que fala assim: Mário Santos, tem que ter papel. Não fique me falando, porque não vai resolver. Só resolve assim, mandando abraço a Seleni. Seleni está na central de abastecimento do bairro do Malhado. Cunhada do meu amigo é Eri da Ração.
Abraço, Seleni.
Olha, o Daniel está mandando abraço para Nani e para Xinha. Aí na Vila Ferroviária, no 7, onde mora Pedro NP e a minha amiga Andrelina, a Nádia. Aquele abraço para vocês.
Um abração, todo mundo ligado com a gente. Vamos para mais um giro regional. Vamos para Itabuna, que amanhã faz aniversário. Hoje é aniversário de Ubaitaba. Alô, Ubaitaba, hein? Um abração, Ubaitaba. Ontem teve festa em Ubaitaba, trio da Ruanda. Teve Thiago Aquino. E hoje o Ubaitaba fazendo aniversário, amanhã em Itabuna.
A região interligada no Tropa.
E de Itabuna a gente convoca Manoel Messias. Bom dia, Manoel. Aquele abraço para você, Manoel Messias.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus. Na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, na Rua de Palha, em frente a Nestlé, direção do amigo Galchão. Vamos trazer as notícias de Itabuna. TJ Bahia nega pedido para que vereador Dando Leone retorne à Câmara. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do vereador itabunense Dando Leone, solicitando o retorno do edil à Câmara Municipal. Dando foi afastado das funções públicas pelo período de 180 dias após uma operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual. O argumento da defesa do vereador é que ele já exonerou os servidores apontados pelo Ministério Público como possíveis participantes do esquema de rachadinha. Atentado na favela do Bode e jovem levou pauladas. Mais uma tentativa de homicídio foi registrada aqui na cidade. Desta vez o caso ocorreu na Rua F, no bairro Jardim Grapiona. Um indivíduo, identificado apenas como Fabinho, sofreu um atentado com pauladas, capacetadas, além de algumas pedradas. Segundo relatos de testemunhas, a vítima do atentado teria cometido um assalto na área do Centro Comercial de Itabuna e sido perseguido por alguns populares. Após ser alcançado, foi linchado. Fabinho só não foi executado porque os PMs do módulo policial do Centro Comercial chegaram ao local rapidamente. Arrastão no bairro Mangabinha e moto roubada no bairro Nova Itabuna. Os assaltos, meus amigos, continuam ocorrendo aqui em Itabuna e nos últimos dias, 5 pessoas foram vítimas dos criminosos. No bairro Mangabinha, 2 marginais renderam 4 trabalhadores que estavam em um ponto de ônibus, sacaram os revólveres e fizeram a limpa, levando celulares e carteiras. Segundo as vítimas, eles chegaram a pé e fugiram do mesmo modo e não viram se mais à frente havia algum carro para dar fuga. O caso ocorreu no final de semana. Já na noite de segunda-feira, um motociclista teve sua moto Honda Titan levada por 2 marginais. O caso ocorreu no bairro Nova Itabuna. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, em frente à Nestlé, do bairro Maria Matos, com a direção do amigo Galchão. de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 46 minutos. Olha, a Companhia Independente da Polícia Militar 72, que atua também no município de Uruçuca, recupera um veículo com restrição de furto, roubo, BR-101, posto Santo Antônio, altura do posto Santo Antônio, proximidade do posto, a Delegacia Territorial de Uruçuca, em desdobramento a uma outra ocorrência, foi apresentada, entendeu? Através de informação de moradores, de populares, que uma moto estaria escondida nos matos, dentro do mato. E aí, de posse da informação, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local e constatado a veracidade da denúncia, sendo o veículo apresentado na DP, Delegacia de Polícia Civil de Uruçuca, uma moto Honda NXR 160 Bros ESDD. Então tá aí, essa moto foi recuperada.
Parabéns,
pela polícia. Mas... mandando um abraço ao vereador Niltinho. Vereador Niltinho, lá de Uruçuca, ligado no Tropa de Elite.
Manda um abraço ao nosso querido Bicudo, também vereador Bicudo, né? Nosso querido Delmar, seu repórter, a turma da região do Curisco ali. Olha, um encontro de grande importância para a área educacional. A Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, recebeu a ilustre visita da Coordenadora Geral de Educação Infantil do Ministério da Educação, MEC, a Rita Coelho. O reitor da UESC, Alessandro Fernandes, juntamente com assessores e técnicos da instituição, recepcionaram a professora Rita Coelho e a coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação Bahia, a Gilvânia Nascimento. Matéria aí completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. Durante a reunião, o reitor Alessandro Fernandes, ele apresentou os esforços da UESC em promover a qualificação e fortalecimento da educação infantil nos municípios da região através de programas de apoio institucional e gerencial aí. Viu? Bom demais. Olha, gente, hoje a cidade de Ilhéus amanheceu de luto com a notícia da morte do ex-prefeito Antônio Olímpio. Ilhéus e toda a região sul da Bahia estão de luto com o falecimento de Antônio Olímpio Renda Silva, um político brasileiro que deixou um legado marcante na história da cidade. Aos 91 anos, Zaó, como era carinhosamente conhecido, nos deixou na madrugada desta quinta-feira, dia 27, por volta da meia-noite, no Hospital São José, onde estava internado alguns dias. Nascido em 7 de outubro de 1931 na cidade de Itabuna, Antônio Olímpio dedicou grande parte da sua vida à política e ao serviço público, sendo uma figura emblemática no cenário político de Ilhéus e da Bahia. Formado em Direito pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, ele ingressou na vida pública com o intuito de contribuir para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade. Sua primeira passagem pela Prefeitura de Ilhéus ocorreu após ser eleito pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, no dia 15 de novembro de 1976. Iniciou o mandato de 4 anos, mas teve a duração estendida por mais 2 anos devido a uma mudança na legislação eleitoral. Seu governo, conhecido como Governo da Renovação, foi marcado por uma série de obras e projetos que impulsionaram o desenvolvimento da cidade. A urbanização de avenidas e a construção da central de abastecimento, nomeada aí, né, de Central de Abastecimento Antônio Olímpio Renda Silva. Em 1982, Zaó renunciou ao cargo de prefeito para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia, sendo eleito deputado estadual pelo estado, onde atuou de 83 a 86. Durante seu mandato, ele participou ativamente de várias comissões. Sua história política o levou novamente à Prefeitura de Ilhéus em 1993, onde exerceu seu segundo mandato, até 1996, quando foi sucedido por Jarbas Ribeiro. Em seu retorno ao governo municipal, a O deixou sua marca com um trabalho voltado para o bem-estar da população, implementando políticas públicas e projetos que beneficiaram a cidade e seus habitantes. Gabriela FM recebeu, né, seu repórter, em 1992, quando a Gabi veio ao ar. O Antônio Olímpio era o prefeito da cidade. Além de sua atuação política, Antônio Olímpio era um advogado respeitado e um apaixonado pela comunidade que vivia. Casado, né, com Dona Maria Amélia Renda Silva, com quem compartilhou momentos importantes da sua vida pessoal e política, deixando dois filhos, aí o Marcos Flávio e o Luciano. O ex-prefeito deixou um legado de dedicação e comprometimento com o serviço público. Inclusive, várias mensagens aqui de servidores do município, apaixonados aí pelo AO. Durante um bom tempo, a política ficou, né, AO e Jarbas Ribeiro. Ele, o ex-prefeito, o velório acontece na loja maçônica Regeneração, ali na Avenida Itabuna. Sepultamento às 15h30, no cemitério da Vitória. Nesse momento de despedida, a comunidade ilhéense se une em sentimentos de pesar e gratidão, recordando a trajetória de um homem que marcou a história da cidade com suas realizações e valores. Antônio Olímpio da Silva será sempre lembrado como uma figura ímpar, cujo legado perdurará nas lembranças e nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com ele. Descanse em paz, AO. Nossas condolências, sentimentos aos familiares, amigos, eleitores e ilhéenses, em nome de toda a direção da Rádio Gabriela FM. Nós daqui a pouquinho estaremos passando, né, para prestar as nossas condolências ao Marcos Flávio, uma figura que a gente tem um carinho imenso. Eu convivi com o Luciano na época do Bloco Bora e Bora, nos anos 90, e o AO teve, né, com o Tropa de Elite, na outra emissora, onde nós passamos aí numa entrevista bacana. Era apaixonado por pesca, né, seu repórter? Antônio Lima.
Apaixonado, Lito. Pescador. Contava muita história engraçada e deixa saudades aí o nosso Antônio Olímpio.
Pois é. Última passadinha, Oscar, no nosso WhatsApp.
Antes da passadinha no WhatsApp, a notícia triste aqui. Um arrombamento triplo. Triplo arrombamento ao lado do terminal rodoviário de Ilhéus. Eu recebo aqui a informação do nosso amigo Gustavo Vidro Elétrico, Marinho Santos Escarpita. Arrombaram a minha oficina, Gustavo Vidro Elétrico, a oficina de Fernando aqui do lado e o mercadinho aqui do lado.
Que absurdo.
Três arrombamentos. Estou indo para a delegacia procurar nosso amigo Edson Serra, prestar uma queixa.
É núcleo aí da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Lamentável essa onda de violência na Bahia. É um mapa triste, viu, pro nosso estado. Última passada.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, Gerei Rodrigues está dizendo, olha, Marinho Santos, amanhã é dia de feijoada da irmã Edna, viu? É, lá da Central de Abastecimento, tá pedindo para você me levar lá, viu, seu repórter? Já comi tanta feijoada lá em Dona Edna, rapaz. E ele tá aqui dizendo, forte abraço, vai ter a vaquejada dele, né? Vai ser onde, rapaz? Gerei Rodrigues, o peão das cavalgadas, segura, peão! Tô ligado no Tropa de Elite, Edson Andrade, um abraço para você, é o Edson Ferramenta. Dedéu Soares, um abraço. Daniel Soares, tá pedindo pra dar um bom dia aí pra Dona Renilda. Dona Renilda, ele tá aqui dizendo, quero mais do feijão aí. Mandar um abraço pra turma do quero, grupo quero mais feijão aí da Conquista, ligado com a gente. Um abraço, viu? Bom dia, Escarpita. Marinho Santos, Erlon Santos de Una, ligado no Tropa de Elite. É o velório, sei lá, da Vigilância e Regeneração aí, o velório do nosso querido Antônio Olímpio, loja maçônica Vigilância e Resistência na Avenida Itabuna, já começou, viu? Já começou. Tem mais ainda, seu repórter. Bom dia, senhores do Tropa de Elite. Hoje, relatar um problema que estou perdendo aqui a visão do olho esquerdo por volta da catarata, esse negócio do colírio aí. Eita. É danado, viu? Bom, Gugu de Aritagão, um abraço pra você, Gugu. Essa dupla aí que não perde. Dilma Rocha ligado com a gente, Sônia Fubuia, Sil, Michel e a Magna. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Olha, a Escola Municipal Rival Soledade está precisando de uma boa reforma. As crianças merecem uma escola bonita. Banco da Vitória, prefeito. E danado, viu? Igual aquele, aquela obra ali da subida. Maluquinho, um abraço pra você, viu, maluquinho? Já tô aqui com o horário já estourado, Paulo Freire, da semana. A subida do Alto do Amparo, seu repórter. Estão construindo uma praça ali. Eu acho que não era prioridade. Primeiro tinha que construir, tapar os buracos da subida do Alto do Amparo. O cimento que tá gastando pra construir a praça poderia ser colocado naquelas placas de cimento. Essa é a minha opinião. Paulo José, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Quinta-feira, 27, fim de programa, e vamos então com o nosso giro de notícias. Bom dia, bancada. Bom dia a todos do blog Paulo José. A Polícia Civil deflagrou a Operação Boqueirão no bairro Baianão, em Porto Seguro, com o objetivo de combater crimes de homicídios. A ação mobilizou efetivos de diversas delegacias, contando também com o apoio da Polícia Militar através do canil do 8º Batalhão. Dois mandatos de prisão temporária e 5 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação, todos expedidos pelo juiz da 1ª Vara Criminal. Foram detidos temporariamente 2 irmãos, Diego Oliveira Santos, de 19 anos, e Douglas Oliveira Santos, de 21 anos. A dupla é apontada pelo homicídio de Gabriel Santos Guimarães, de 21 anos, ocorrido em março deste ano, na Rua da Mata. Os dois foram levados para a unidade prisional e lá também foram autuados pelo tráfico de drogas. O nome da Operação Boqueirão faz referência ao local conhecido como Área de Boqueirão, onde o tráfico de drogas é realizado em Porto Seguro. Para o delegado Paulo Henrique de Oliveira, coordenador da 23 Corpim, a operação representa um avanço significativo no combate à criminalidade em Porto Seguro. Filhote de baleia jubarte é encontrado encalhado em Praia de Coqueiros, em Trancoso, distrito de Porto Seguro. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram populares tentando salvar o filhote que, segundo eles, ainda estava vivo. O grupo empurrou o animal para retirá-lo da areia, a fim de que pudesse salvar aí, né, a vida, e esse animal pudesse retornar ao mar. Acontece que o coordenador de fiscalização ambiental de Porto Seguro, Max Teixeira, disse que as pessoas não devem se aproximar destes animais, que devem chamar órgãos de fiscalização e órgãos treinados para que essas ações sejam adotadas. Pois, segundo ele, as pessoas, ao se aproximar e ao tocarem no animal, podem ser contaminados com doenças que são, sim, transmitidas por baleias jubartes. Então, o certo, o correto, é você não se aproximar, é você chamar um órgão competente. No período de julho até outubro, é comum a presença de baleias jubarte na costa brasileira, especialmente na Bahia, onde elas vêm para reproduzir. Os animais viajam da América em busca de águas com temperaturas mais altas para acasalar, para amamentar os seus filhotes. Portanto, é importante que, ao perceber a aproximação de animais e que eles estejam aí encalhados, chame imediatamente bombeiros, equipes ligadas às secretarias de meio ambiente, e jamais encostem, jamais tomem atitudes sem os devidos cuidados. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, um abraço pra você, Paulo José. Amanhã, encontro marcado a partir das 6, amanhã tem Valderico Júnior, do União Brasil, ao vivo aqui no Tropa de Elite, é o nosso convidado para um bate-papo muito que bacana. Vem aí Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi, nossos sentimentos, mais uma vez, condolências, os familiares, né, a viúva, os dois filhos do ex-prefeito Antônio Onix. Vamos passar lá no velório, né, seu repórter?
Tempo estourado. O que não rolou hoje vai rolar amanhã.
Amanhã.
Forte abraço, meu, a todos, e Deus no comando.
Deus no comando sempre. Renatinho Bad Boy chegando, e você tem um encontro marcado amanhã com o Tropa a partir das 6. Oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, É, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Alegria sempre, acabou.
Copa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.